Pense na quantidade de causas que nos envolvemos e nos envolveremos neste ano. Já parou para pensar nisso? Nesse ano, por exemplo, como brasileiros, estaremos envolvidos em eleições. E não são as municipais que são as mais simples. São presidenciais, que nunca foram simples. Governamentais. Elegemos senadores, deputados. E, infelizmente, não elegemos ministros do Supremo. Mas pensa como isso hoje mexe com as nossas vidas e as nossas causas. Para quem gosta de futebol, esse ano é ano de Copa do Mundo, apesar de termos perdido, estou falando por mim, muito da paixão pela seleção brasileira. Não temos mais homens jogando bola na seleção brasileira. Só moleque de TikTok, e aí a gente perde a paixão pela seleção brasileira. Mas esse ano é ano de Copa do Mundo. E para quem gosta de futebol, é ano de Copa do Mundo. Isso fazia a gente ficar no fervo. Eu não sei você, mas eu não estava esperando começar o ano com mais uma onda de Covid. Pela graça e bondade de Deus, o número de mortes é muito baixo. Mas por vivermos num mundo caído, que é regido pelo mal, as notícias parecem que as pessoas estão morrendo mais do que morreram no ano passado com Covid. Porque tem muita gente contaminada, mas não estão morrendo como estavam morrendo. Mas falam de um jeito como se fosse isso que estava acontecendo. E as ideologias? Que até algum tempo atrás você nunca tinha pensado nisso. O máximo que você tinha pensado em ideologia era da música do Cazuza. Se você fosse lá da década de 80. Pense em quantas causas de desejos e gostos pessoais você diariamente lida com elas e as manias e maneirismos. Se você vai ficando velho, como eu estou ficando, chegando perto dos 50, como é o meu caso, você vai percebendo o quão parecido com o seu pai você é e que você achava que não era. E as tradições, e os tradicionalismos, que são causas impregnadas que a gente persegue e segue mais do que a gente gostaria. E todo dia que alguém pergunta para você qual é a teologia que você segue, se você é ou não é calvinista, se você é ou não é dispensacionalista, se você é ou não é batista, e quando você pergunta, me define o que significa ser calvinista, dispensacionalista ou batista. Eu vou facilitar a sua vida, me defina um batista só na cidade de São José dos Campos. Causas que movem, controlam a nossa vida. Já pensou na quantidade delas que nos envolvemos? Que nos envolveremos? E que vão definindo a nossa identidade? E que nós gostamos delas? Porque vão colocando letrinhas antes dos nossos nomes? E nós gostamos delas? Que no mínimo é o senhor e a senhora. Em 2001, ainda bem novo, Sheila e eu congregamos por um ano numa igreja, num projeto ministerial, O Isaac tinha, não tinha 2 anos ainda, e porque éramos casados, eles chamavam a Sheila de dona, só porque éramos casados, e a gente tinha 26, 27 anos. E ela era dona só porque era casada. Lá em Orlândia, perto de Ribeirão Preto. As pessoas gostam disso e vão nominando os outros por causa disso. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque sem perceber, estas causas vão controlando nossas vidas muito mais do que a causa de Cristo. E porque nós somos cristãos, nós precisamos colocar Cristo nessa conversa. Então nós vamos tendo nossas causas em nome de Cristo. E o testemunho que o apóstolo Paulo nos dá nos versículos que nós meditaremos trazem uma perspectiva diferente. Filipenses capítulo 3, versículos 4 em diante, Paulo vai dizer assim para a gente: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E eu queria te convidar nessa manhã a amar a Cristo acima das suas causas. Você não pode abandonar as suas causas. Você precisa lutar por elas. Nós temos que lutar por tantas coisas importantes. Por exemplo, nós vivemos num país em que o seu sistema de governo é um negócio parecido com uma democracia. A gente vai ter que votar. Nós vamos ter que lutar por liberdade. Vamos ter. Quando o Senhor arrebatar a sua igreja e o anticristo governar aqui, haverá um sistema de uma marca em que, se aqueles que não tiverem, não vão poder comprar e vender. Já começou os ensaios. Está começando os ensaios. O sinal dos tempos só vai mostrando a proximidade da volta de Cristo. E nós vamos precisar neste mundo lutar por muitas coisas até aquele momento em que a trombeta será tocada e os salvos se encontrarão com Cristo. Há muitas coisas importantes que nós precisamos fazer aqui na terra, mas não podemos confundi-las com o lugar de Cristo em nossas vidas e com o lugar de Cristo na igreja. Com o lugar de Cristo na vida do salvo. Com o que significa ter Cristo nas nossas vidas. Quantas coisas que não podemos fugir delas facilmente tornam-se nossas causas principais. Quantas dessas causas ficam acima de Cristo em nossas vidas, mesmo que a gente não admita isso. Não, Jesus está acima, mas quanto tempo gastamos com Cristo? E nós descobrimos que gastamos tempo com muitas coisas, mas não com Cristo. Paulo nos diz, quando está escrevendo essa carta àquela igreja, que ele teve que ajudar aquela igreja a lidar com um falso ensino e a lidar com um tipo de oposição que estava afetando a sanidade espiritual, a doutrina, a pureza daquela igreja. Versículo 2 do capítulo 3, ele diz assim para eles: acautelai-vos dos cães. E ele não era contra os cachorros, mas os falsos mestres, falsos pastores, a quem está chamando de cães. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Ele está falando de uma oposição de incrédulos à presença da igreja no mundo, de uma oposição judaica generalizada. Mas também ele estava falando que a igreja enfrentava um tipo de falsos pastores, de falsos obreiros, que se apegavam a causas que não eram de Cristo, mas usavam o nome de Cristo e traziam sobre si títulos enquanto faziam isso. Se você ler a segunda carta aos Coríntios, por exemplo, ele vai falar dos falsos apóstolos, que ao se intitularem assim, tentavam guiar erradamente a igreja, dos falsos profetas e dos falsos mestres. Eles estão usando títulos, eles estão usando fama, eles estão usando poder para guiá-los, e vocês podem ser enganados. E enquanto ele vai defender a igreja dos falsos pastores e corrigi-la das falsas doutrinas, apelando para o que movia a sua vida a interesses, nós percebemos Paulo ajudando a igreja a buscar valor naquilo que era importante. E não naquilo que o mundo dá importância. Ajudando a igreja a encontrar valor no que Jesus valoriza. Em vez de aceitar a pressão exercida pelos opositores, e nessa defesa, Paulo nos deixa o seu testemunho pessoal sobre o lugar de Cristo na sua vida. E de maneira bem aplicativa e devocional, eu queria olhar para esse testemunho mencionado de Paulo aqui. E a primeira parte do testemunho dele, Paulo nos mostra que nada pode ter mais valor do que Cristo na nossa vida. Porque ele diz isso sobre a sua própria vida. Paulo vai dizer assim para eles: vocês estão dando ouvidos aos falsos apóstolos, aos falsos mestres, aos maus obreiros, aqueles que estão ensinando uma falsa circuncisão, porque eles ganharam alguma notoriedade, eles têm o respeito da sociedade. É isso que vocês valorizam? Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu poderia usar o mesmo artifício. Deixa eu apresentar o currículo que eu coloquei lá no LinkedIn. Eu fui circuncidado ao oitavo dia, como um bom judeu. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. As duas tribos do sul, sobreviventes depois do cativeiro. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu fiz parte da seita dos fariseus, respeitadíssimo no vosso meio, no meio dos judeus, vocês conhecem até hoje. Quando a igreja começou, eu fiz parte da liderança que perseguiu a igreja, eu tinha o respeito do próprio Sinédrio. Eu tinha o testemunho de que era um cumpridor irrepreensível da lei. Vocês valorizam essas coisas? Olhem o meu currículo. Eu tenho todas elas. Mas por causa de Cristo, nenhuma delas tem valor maior do que Ele. Nenhuma delas. Aquilo que vocês e o mundo valoriza, aquilo que para vocês é lucro, e a palavra lucro no versículo 7, apesar de vir traduzida para o português num singular, é uma palavra que está no plural no texto original. Paulo sugere que ele ajunta todos os privilégios, todos os títulos e todas as reivindicações da sessão precedente, põe tudo num pacote e diz assim: eu considero tudo isso perda. Tudo isso somado não é maior do que Cristo na minha vida. Não é maior do que a causa de Cristo na minha vida. Paulo não toma uma atitude simplesmente neutra ou negativa para com essas coisas. Ele as rejeita e as despreza e as trata como passivo, algo que ele já detestava, porque no verso 8 ele começa dizendo assim: sim, deveras considero tudo como perda. A motivação dele, que era Cristo, assume o lugar das coisas que para o mundo têm muito valor. Para os irmãos que estão participando das aulas nas quartas-feiras esse mês, ele vai falar disso lá no início da primeira carta aos Coríntios, quando fala que o mundo valoriza demais esse tipo de coisa e chama isso de sabedoria. A primeira parte do testemunho dele, quando ele ajuda a igreja a entender que a causa de Cristo, ela tem que estar acima de qualquer causa do mundo, ele diz que nada pode ter mais valor do que Cristo na minha vida. Isso tem que ser verdade na prática e não só no discurso. E ele está mostrando na prática que isso era real para ele. Ele começa o verso 8 repetindo o que ele disse no verso 7. Ele reconhece esse caminho longo, que é um caminho de verdade difícil, árduo, que dá acesso à profunda comunhão com o Senhor. Que é um caminho de renúncia dos nossos valores e causas maiores. Porque nós vamos ter que continuar lutando estas causas, sem que elas sejam uma causa acima de Cristo nas nossas vidas. Interesses, responsabilidades, tarefas, num mundo caído, que nós não podemos ser irresponsáveis em relação a tudo isso. Mas nada disso deveria ocupar o lugar de Cristo em nossas vidas. E deveríamos ser honestos e não pegar isso e depois colocar um carimbo de Cristo para parecer que Cristo está nisso, porque nem sempre está. Por exemplo, Cristo não é de direita ou de esquerda. Cristo não está defendendo o rico ou o pobre. Você já parou para pensar que a igreja é o lugar preparado por Deus para todos os povos, todas as raças, todas as pessoas? Não importa quem elas sejam. Isso não tem a ver com ideologia, tem a ver com Cristo. Quando eu comecei meu pastorado, eu pastoreei uma senhora que, quando eu comecei a pastorear, ela já tinha 89, ela faleceu com 95. Ela era analfabeta. E ela faleceu analfabeta. Foi salva pelo Senhor Jesus Cristo. Viveu muitos anos na igreja e faleceu analfabeta. Vai passar a eternidade inteira em comunhão com Deus, tendo vivido 95 anos aqui na Terra, analfabeta. Que valor o mundo dá para um analfabeto? Como o mundo trata um analfabeto? Como Jesus trata um analfabeto? Só Jesus olha para um analfabeto e o ama diferente do mundo. A causa de Cristo é diferente porque Cristo é diferente. Quando Paulo conheceu Cristo de verdade, tudo aquilo que Paulo tinha construído e aprendido na vida dele, que tinha valor, Paulo descobre que é muito inferior ao significado de Cristo, e do valor de Cristo, e do efeito e poder de Cristo na sua vida. Porque o que Cristo faz é diferente de qualquer outra coisa que o mundo faz. Ele reconhece que o caminho que dá acesso à profunda comunhão com o Senhor ressuscitado exige um sacrifício. Por quê? Porque nós temos que considerar como perda aquilo que amamos muito. E o difícil para você e para mim não é deixar de amar. O difícil é querer deixar de amar. E por que nós não queremos deixar de amar tantas coisas que amamos tanto? Porque a gente vê mais valor nelas do que elas têm. Vê mais valor nelas do que elas têm. Pensa nos títulos que nós valorizamos tanto. E que nos servem muito pouco. Porque se você valoriza os títulos e te tiram os títulos, você quer ver como serve muito pouco? Você trabalha numa empresa por muitos anos e tem lá um título. Você sai daquela empresa e não tem mais aquele título. As pessoas que sempre te trataram de um jeito por causa daquela função, depois que você sai de lá, elas vão mudar o tratamento com você. Está vendo como não tinha valor? Porque elas não estavam te tratando. Estavam tratando o título que você tinha. Se você deixar de ser chefe da pessoa que você é chefe hoje, ela vai continuar te respeitando? Pensa nisso. Nós amamos coisas que se perdem. Paulo diz: nada pode ter mais valor do que Cristo em minha vida, porque Cristo é eterno. Essas outras coisas vão passar, essas outras causas vão passar, o sofrimento deste mundo vai passar, as coisas deste mundo vão passar, mas Cristo não, Cristo nunca vai passar. Por isso que para mim era lucro, eu considerei perda, quando eu descobri que há algo que é eterno, comparado a essas coisas que são passageiras. Você precisa se despojar do que para amar a Cristo mais do que as suas causas? É uma boa pergunta que você pode se fazer. A questão é que meias medidas não adiantam. Ele considerou tudo como refúgio. No versículo 8, deveras considero tudo como perda. Por causa do amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio. A palavra refúgio é um termo vulgar para excremento. O que você ama mais do que a Cristo? Eu não sei, e não estou te acusando de nada, mas você precisa ser honesto. Você precisa ser honesto sobre isso. O que você ama mais do que a Cristo? Meias medidas não adiantam. A vida cristã não fará sentido para você se Cristo não for o sentido de sua vida. A vida cristã não fará sentido para você se Cristo não for o sentido para a sua vida. Comparecer a um culto uma vez por semana não vai fazer sentido para a sua vida. Você vai fazer isso em algum momento, você vai descobrir quem é Deus. A hora que você perder aquilo que você ama, você vai culpar Deus. Por que que Deus não estava presente? Por que que Deus não fez diferente? Nada pode ter mais valor do que Cristo em minha vida. É a primeira parte do testemunho de Paulo, quando ele está ajudando aquela igreja a amar a Cristo mais do que as suas causas. A segunda parte do testemunho dele, ele vai dizer assim: nada pode ser mais desejado do que Cristo em minha vida. Ele continua, e do versículo 8 ainda até o 11, ele vai dizendo assim: sim, de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Ele fala de uma sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, de ser achado nele num ato de justificação de Deus para com o salvo. Ele considerou tudo como inferior a Cristo, com o desejo de conhecer a Cristo, da sua identidade não ser marcada pelos seus títulos. E ele não estava dizendo que não deveria tê-lo. Paulo não está... Se alguém pegar esses versículos para dizer que não deveríamos estudar, não deveríamos nos dedicar, não deveríamos nos preparar, não deveríamos ser pessoas atuando na sociedade, está usando errado o que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é que essas coisas não deveriam ter lugar acima de Cristo nas nossas vidas. É isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui é que o seu desejo, a sua busca, o seu interesse, é que se ele vai conhecer algo, ele quer conhecer Cristo na vida acima de qualquer outra coisa. Por quê? Porque ele quer que a sua identidade seja de Cristo. Por isso, eu sei que não vão perguntar Mas eu gostaria de verdade que, quando perguntassem sobre a minha vida ou a igreja que eu congrego, que fossem capazes somente de perguntar se essa igreja é de Jesus. Eu sei que a pergunta parece muito simples e se banalizou tanto o nome Jesus que é uma pergunta que ninguém mais vai conseguir fazer. Mas isso deveria bastar. Aquela igreja de Jesus. Não é qual bandeira ela flamula. Mas aquela igreja de Jesus de verdade. Perguntar para mim assim: você é um pastor que prega Cristo de verdade? O dia que você quiser me agradar, pergunta isso para mim. É essa pergunta séria que eu deveria responder. Porque terá que ser essa pergunta que eu vou ter que prestar conta a Deus. Você pregou a Cristo de verdade durante os seus anos de ministério? Foi a Cristo que você pregou? Foi a Ele que você proclamou? Foi o nome dEle exaltado no final de cada ensino que você ensinou? O meu desejo, ele diz, é ser achado nele, não tendo justiça própria, que as pessoas olhem para mim e tenham certeza que não há nada em mim. Lá na primeira carta de Timóteo, que nós ouvimos a mensagem semana passada, Paulo diz assim: eu tenho convicção no final da minha vida que eu sou um pecador e continuo sendo um pecador, que sem a misericórdia de Deus eu continuo sendo o principal dos pecadores. Eu sou grato a Deus por causa da sua misericórdia, porque sem aquela misericórdia de Deus sobre a minha vida diariamente, o que sobra? Eu posso ter quantos títulos forem, sem a misericórdia de Deus, o que sobra? Só o pecador. Por isso ele diz: ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Quando pensarem de você e de mim, o nosso desejo é que olhem para nós e não achem assim: aquele homem, aquela mulher, ele tem que ser salvo porque ele não sai da igreja. Não, não é a perspectiva certa. A perspectiva certa é: ele tem que ser salvo porque ele ama Jesus acima de todas as coisas. Essa é a perspectiva certa. Porque algumas pessoas são impedidas hoje de participar do culto, por exemplo. A irmã Eneide está há meses impedida de poder vir ao culto. Se a gente medir alguém dessa forma, o que você diz de uma pessoa que, por causa de problema de saúde, está impedido de vir à igreja por meses? Não, ele é salvo porque ele ama Jesus acima de qualquer outra coisa. E quando eu olho para a vida dele, eu não estou olhando simplesmente para o que ele faz, mas o seu estilo de vida como um todo reflete Jesus. Eu entro na casa dele, eu vejo Cristo naquele ambiente, eu sinto Cristo naquele ambiente. Eu não sei como explicar isso, é muito esotérico. Eu sinto Cristo naquele ambiente, ficou meio esquisito. Mas eu vejo Cristo na vida deles, naquele lar. Eu ando com ele, eu falo com ele. Não estou falando de ser Caxias. Você anda de terno e gravata porque era antigamente se medir assim alguém, não. Mas porque alguém que ama como Cristo ama e vive como Cristo vive. É disso que Paulo está falando. A vida de Cristo na minha vida está fazendo diferença. Versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. A NVI vai traduzir o começo desse versículo, o termo dele lá, que eu quero conhecer. Também dá para traduzir assim. Paulo conclui essa discussão anterior, que a fé consiste em conhecer a Cristo no sentido já descrito. Ele vai ampliando a ideia da sua busca pela íntima união com o Senhor ressurreto, que só é possível quando nós compartilhamos da vida completa de Cristo, inclusive dos sofrimentos. Inclusive dos sofrimentos. E neste mundo nós enfrentaremos os sofrimentos, porque vivemos num mundo caído, aguardando a volta de Cristo. Só no seu reino nós não sofreremos mais, mas aqui ainda sofreremos. E o 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo já corrigiu qualquer ideia aqui de que a experiência passada dos salvos, os ressuscitados com Cristo no batismo, é um fim em si mesmo. Ele está tratando aqui dessa convocação para que se conheça a Cristo numa vida de serviço, de sofrimento. Ele está falando que a obra de Cristo nos faz viver em Cristo aqui na terra, aguardando o dia em que Ele completa no sentido de voltar e nós vemos Ele novamente. O caminho que dá acesso à profunda comunhão com o Senhor ressuscitado leva o salvo a desejar conhecer a Cristo. Quando iniciamos um ano, para aqueles que têm hábitos de fazer listas, desejamos muitas coisas para um novo ano. Fazemos planejamentos para um monte de coisas para um novo ano. E pode ser uma medida na sua avaliação sobre o seu relacionamento com Cristo. E eu não estou falando de colocar naquela lista, reler a Bíblia inteira, porque eu sei que você vai parar em Levítico. De orar mais. Mas sem entender o lugar da oração, o que significa orar mais? Sem entender o que é oração de verdade, o que significa orar mais? Sem o entendimento do conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, a intimidade, a profundidade da comunhão com o Senhor ressurreto, sem entender o considerar perda por causa de Cristo, aquilo que para nós é lucro, nós vamos ficar com lutas infindáveis sobre o próprio sentido da nossa fé. A pergunta crucial para a nossa geração e para cada geração é aquela que o John Piper faz no seu livro Deus é o Evangelho. Ele vai dizer assim: se você pudesse ter o céu sem doenças, com todos os amigos que tinha na terra, com toda a comida que gostava, com todas as atividades relaxantes que já desfrutou, todas as belezas naturais que já contemplou, todos os prazeres físicos que já experimentou, nenhum conflito humano ou desastres naturais, você ficaria satisfeito com o céu? Se Cristo não estivesse lá. Porque quando as pessoas falam do céu, é dessas coisas que elas estão desejando. Ficar livre do sofrimento. Não ter Cristo, mas ficar livre do sofrimento. Cada vez que você deseja a volta de Jesus, pensa na última vez que você teve um grande desejo da volta de Jesus, provavelmente foi por causa de algum sofrimento, e não por causa de Jesus, seja honesto. Foi porque alguma coisa muito ruim estava acontecendo, ou uma notícia muito ruim estava acontecendo, ou mais uma, aquela notícia da corrupção e te deixou indignado, e você falou, ora vem Senhor Jesus, e não foi por causa de Jesus, mas foi para se livrar do sofrimento. O que isso indica sobre o nosso amor por Jesus? Pode estar indicando que o nosso interesse em Cristo ainda é muito maculado pelos nossos interesses pessoais. E Paulo está testemunhando para ajudar aquela igreja a lidar com algumas das dificuldades que estavam enfrentando. Com o seu testemunho, Paulo está demonstrando que nada pode ter mais valor do que Cristo em minha vida. Nada pode ser mais desejado do que Cristo em minha vida. Ame Jesus acima de suas causas. Essa é a aplicação. Há uma terceira e última parte no testemunho de Paulo. Nada pode ter mais prioridade do que crescer em Cristo em minha vida. Versículos 12 e 14. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Toda vez que eu leio esse texto, eu gosto de me lembrar em que momento da vida Paulo estava. O apóstolo primeiro escreve a carta de uma prisão. Depois de 3 viagens missionárias, tendo implantado várias igrejas, discipulado, treinado e formado vários presbíteros, ele tinha, da perspectiva humana, um ministério de sucesso. Ele tinha cumprido o seu ministério. Da perspectiva pessoal, algumas experiências que nenhum outro tinha. Sua própria conversão, como aconteceu. Experiência com Cristo. Outras formas como apóstolo ele foi usado pelo Senhor, que outros não foram. Coisas que ele viu o Senhor fazer por meio dele. O andar com o Senhor e conhecer o Senhor como ele já tinha naquele momento da sua vida, ele poderia simplesmente sentar e dizer a todos agora, beijem os meus pés porque eu sou o apóstolo Paulo. Pensa nos caras que vivem à nossa volta. Não experimentaram um décimo do que o apóstolo Paulo experimentou, e os caras estão tratando ele como pai, estão tratando eles como bispo, apóstolo e deuses. Mas Paulo, graças a Deus, tinha Cristo acima das suas próprias causas. E ele diz, não achem que eu já obti a perfeição. Porque junto com vocês, eu continuo prosseguindo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quando eu olho para a minha vida, irmãos, eu não acho que eu já alcancei a estatura da medida de Cristo, a perfeita varonilidade, como ele diz lá em Efésios 4. Mas sabe de uma coisa? Sabe o que eu faço? Eu não fico alistando as minhas conquistas, nem os meus títulos. O que eu faço de verdade é avançar para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele não está falando de uma atividade ou de uma tarefa, mas ele está falando do próprio Cristo. Eu continuo prosseguindo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Crescer em Cristo. Ter a minha vida moldada à imagem de Cristo. Ser mais parecido com Cristo. Falar como Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo. Ter um estilo de vida como o estilo de vida de Cristo. Que o meu lar seja um lar parecido como o lar onde Jesus vive. Que se Jesus morasse na casa que eu moro, a minha casa fosse exatamente o lugar onde Jesus mora. Um estilo de vida de Cristo. Eu não acho que eu alcancei isso. E nas minhas atividades, e no lugar que Deus me colocou na sociedade para eu atuar. Que eu faça isso como um representante de Cristo, honrando o nome de Cristo, servindo a Ele e defendendo a causa dEle por causa dEle. Mesmo que eu tenha que enfrentar os sofrimentos que terei que enfrentar. E aí eu volto à pergunta para nós, qual é o seu plano concreto para conhecer a Cristo? Não vai ser por osmose. Não vai ser por osmose. Qual é o seu plano concreto para conhecer a Cristo? Se você quiser aprender matemática, você tem que ter um plano, não tem? Se você quiser aprender uma outra língua, você tem que ter um plano, não tem? Qual é o seu plano para conhecer a Cristo? Para andar com Cristo? Ter um relacionamento profundo com Cristo? Como você executa esse plano? Que diferença ele faz na sua vida, no seu dia a dia? Nós não conseguiremos contemplar a majestade do Deus que um dia se encarnou, contemplar a glória de Jesus, esse Deus presente, enquanto não amarmos Jesus acima das nossas causas. Paulo diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então a pergunta é, pense na quantidade de causas que o próprio Paulo abriu mão para amar Jesus. Quantas coisas que não podemos fugir delas, mas não podemos deixá-las tomar lugar de Cristo nas nossas vidas num ano como 2022. Que vai trazer tanta concorrência com o lugar de Cristo nas nossas vidas. Coisas tristes que a gente vê acontecer, por exemplo, um jovem que termina o ensino médio e que vai fazer vestibular. Um jovem crente, ele quase que abandona Deus no ano de vestibular, só para se dedicar aos estudos. Não tem como dizer que ele está amando mais a Deus, mais a Jesus. Vai se casar. Só se concentra no casamento. O casamento vira um Deus. Tem um filho. O filho se torna um Deus. Estou dando só alguns exemplos. Há tantos, tantos. Quais são os sintomas em sua vida que estão indicando que Jesus não é o centro dos seus interesses? Jim Elliot foi um missionário assassinado pelos índios Alcas no Equador no dia 8 de janeiro de 1956. É o meu missionário preferido. É a minha história preferida. Tive o privilégio de contato, eu já fiz umas 3 peças missionárias, sendo o Jim Elliot. Não, o meu foi o Pete Sanders. Ele vai dizer, aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder, não é tolo. Ele nasceu em 1927, se converteu com 8 anos. Coincidentemente, a mesma idade eu tinha quando fui salvo. Foi filho de um pastor batista, educado nos caminhos do Senhor, e muito cedo ele se destacou como alguém que queria ter uma vida profissional muito, muito boa. Para você ter uma ideia, quando o presidente americano Franklin Roosevelt ele faleceu, ele escreveu um discurso em homenagem que ficou muito famoso, ainda rapaz. O Jim Elliot escreve isso. Ele se graduou em desenho arquitetônico e estudou no Wheaton College. Entendeu sua vocação e aí se dedicou para formar uma equipe com outros casais. Se casou com Elizabeth. E foram para a selva para trabalhar como missionários. E junto com outros missionários, começaram um contato com a aldeia dos índios Alcas. E pouco tempo depois, eles fizeram contatos e acharam que esses contatos estavam progredindo. E aí criaram uma estratégia e se aproximaram daquela tribo dos Alcas. E no dia 8 de janeiro de 56, eles foram mortos. Acharam que os índios estavam vindo para um contato amigável e os índios assassinaram os 5 missionários. Angustiados pela demora do contato dos maridos, as esposas solicitaram ajuda e, depois de algum tempo, o exército equatoriano, sobrevoando o rio Currai, encontraram os corpos dos missionários. Encontraram só 4 corpos. O do Ed não foi encontrado. Os corpos foram encontrados brutalmente perfurados por lanças e machados. Apesar do grande sofrimento, todas as esposas, todos muito jovens, depois de um tempo, continuaram a missão dos seus maridos. E aquela tribo foi evangelizada. E alguns anos depois, o índio que assassinou Jim Elliot foi salvo, se tornou um líder na igreja entre os Alcas. E ele batizou, no mesmo rio que ele foi assassinado, a filha do Jim Elliot. Elizabeth tem alguns livros escritos traduzidos para o português. Numa das frases dele, ele diz: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. A causa de Cristo, quando é maior do que a nossa, vai ter valor eterno sobre a vida de muitos. Paulo diz: o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ame a Cristo acima de suas causas. Nós vivemos num mundo que temos muito trabalho a fazer. Tem muita coisa para ser feita em muitos setores no mundo. Em muitos lugares importantes. Precisamos de pessoas que amam mais a Cristo do que qualquer outra causa. E precisamos ser essas pessoas. Amando mais a Cristo do que qualquer outra causa. Curva sua cabeça.